Ajustados, vamos dar início à nossa reunião. 25 de março de 2026, portanto, primeira parte, às 11 horas, era, já passou, portanto. Primeira parte, audiência Europe 21, para a apresentação de trabalhos desenvolvidos e partilha de contributos sobre o papel da sociedade civil na promoção da participação juvenil, da inclusão através do desporto e da participação dos jovens ao projeto europeu. Estão presentes Pedro Ferreirinha, Carlos Rodrigues e Mafalda Braga. Portanto, como sabem, esta grelha funciona na lógica dos nossos convidados, tem 10 minutos, 5 minutos cada grupo parlamentar e depois 10 minutos também finais para poderem responder às questões dos seus deputados. Portanto, todos sejam muito bem-vindos e têm a palavra para começar então. Faz favor, 10 minutos.
Já está? O cronómetro com o tempo. Muito bem. Senhor Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, senhoras e senhores deputados, os nossos melhores cumprimentos. É verdadeiramente um prazer estarmos aqui hoje, na Casa da Democracia, perante a 12ª Comissão, a apresentar a Associação Europa 21, a falar sobre a União Europeia, a falar sobre juventude, a falar sobre o desporto e como concretizá-los. Portanto, como fortalecer a nossa democracia e, sobretudo, o papel fundamental da vossa Comissão, do Parlamento, enquanto órgãos nacionais de soberania e as instituições de sociedade civil, onde se insere a Europa 21. Porque nós acreditamos que a democracia não se esgota nas instituições, da mesma forma que a participação cívica não se esgota no voto. E, portanto, ambos se fortalecem quando há aqui um diálogo entre quem decide e em quem, no terreno, aplica os valores, transforma os valores numa ação concreta. E é neste espaço que a Europa 21 se posiciona. E como o tempo é bastante escasso, nós procuramos fazer aqui uma intervenção muito telegráfica e subordinada só a três pontos essenciais. Em primeiro lugar, explicar o que é a Europa 21, o que é esta nossa associação, o que fazemos. Em segundo lugar, o que fazemos. Em terceiro lugar, para o que vimos. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer hoje? Eu, permitam-me começar com a primeira parte, explicar quem somos, e a Mafalda depois tratará da parte de o que fazemos e o que é que estamos aqui a fazer hoje. Portanto, quem somos? Como fui apresentado, o meu nome é Pedro Ferreirinha, ao meu lado está a Mafalda Braga e ao meu lado também o Carlos Rodrigues, e somos membros fundadores e dirigentes da Associação Europa 21. A Associação é uma organização independente, constituída por jovens de vários Estados-membros, fundada simbolicamente no dia 9 de maio de 2021. Isto é uma data especialmente importante porque dia 9 de maio é o dia da Europa e 2021, no dia 9 de maio de 2021, estávamos nas comemorações da presidência portuguesa rotativa do Conselho da União Europeia. Portanto, não foi uma data assinalada ao acaso, é porque para nós a Europa não é apenas uma instituição, não é uma arquitetura institucional, não são apenas um conjunto de tratados, não são programas, não são fundos. A Europa para nós é, antes de mais, um projeto político e civilizacional assente em valores, portanto, nos valores da dignidade humana, nos valores da solidariedade, da igualdade, da democracia e do Estado de Direito. Mas estes valores, para terem algum sentido, não podem ficar apenas no plano bonito dos discursos. Têm que ser vividos, têm que ser concretizados, têm que ser postos em prática. E é exatamente nesta convicção que partilha e que nasce a Europa 21. Nós somos uma associação de jovens com vários percursos, com várias formações académicas, vindos de vários distritos do país e de vários Estados-membros, e esta diversidade não é acessória, é parte da nossa identidade. E também há aqui uma dimensão simbólica que era muito importante sublinhar, que é o facto da Europa 21 ter a sua sede em Mirandela, em Trás-os-Montes, o que não é um detalhe administrativo, é uma afirmação política e cívica da nossa parte, de que a Europa não se constrói apenas em Lisboa, no Porto, em Estrasburgo, em Bruxelas, mas a Europa também faz parte e se constrói nestes lugares que aparecem muitas vezes afastados ou fora de foco. Então, o que é a Europa 21? É uma associação de jovens que visa repensar a Europa no século 21, mas isto não é um slogan, é mesmo um movimento. Nós procuramos, não de forma lírica, mas de forma concreta, através de projetos de impacto, projetos reais, projetos que toquem e que mudem a vida das pessoas, projetos que façam acontecer. Aquilo que nos move é uma ideia muito simples, é que a Europa só faz verdadeiramente sentido quando é sentida, quando é vivida, quando é reconhecida diariamente e no cotidiano das pessoas. E nós procuramos fazê-lo com inovação, com projetos mesmo disruptivos e fora da caixa. E este caminho tem tido reconhecimento. É o segundo ano em que a Associação, soubemos na semana passada, aliás, é o segundo ano que a Associação Europa 21 é reconhecida e distinguida com o Prémio Europeu Carlos Magno da Juventude, por Portugal, que distingue as maiores práticas e iniciativas ao nível da juventude para a promoção e para a defesa da União Europeia e para pôr em prática estes valores. E nós não referimos isto por vaidade, referimos porque este reconhecimento confirma que há valor no trabalho que a Associação está a desenvolver e que há consciência e consistência no percurso da Associação e que a juventude portuguesa está disposta e está a liderar pelo exemplo e está a desenvolver projetos com relevância nacional e europeia. Porque o mais importante para nós, aqui para terminar antes de passar à Mafalda, é que o sucesso não se mede pelos prémios e não se mede em folhas de Excel. Para nós o sucesso mede-se através dos sorrisos, ou pelos sorrisos, ou pelo tamanho dos sorrisos dos participantes nas nossas atividades. E pergunto a vocês, que atividades? O que é que nós fazemos, Mafalda?
Senhores deputados, o projeto pelo qual a Europa 21 é conhecida e que nos valeu o reconhecimento do Prémio Carlos Magno para a Juventude em 2025 e 2026 é o Tour de Surf Adaptado. Estarão possivelmente a perguntar-se, mas então o que é isto? O que é que o surf tem a ver com a União Europeia? Bom, já lá vamos. Antes de mais, quando falamos em surf adaptado ou para surf, referimos à modalidade de surf para pessoas portadoras de incapacidade. É um projeto que conta já com 5 edições e que no passado ano, 2025, tivemos a oportunidade de levar de norte a sul do país, desde Viana do Castelo, passando pelo Porto, Figueira da Foz, Peniche, até Portimão. Conseguimos impactar diretamente 150 cidadãos portadores de incapacidade, algo que nos orgulhou muito, e ainda, indiretamente, em dobro, junto das autarquias, das escolas e das comunidades locais, e ainda de todos aqueles que se cruzaram connosco. Durante o tour, ainda contamos com a presença de deputados e eurodeputados. O nosso objetivo é sempre poder trazer um bocadinho da Europa ao dia-a-dia de cada um. Aquela Europa dos tratados, talvez um bocadinho académica ou distante. Tentamos corporizar os valores e os princípios dos tratados, especialmente junto daqueles que muitas vezes estão à margem ou quase que à margem ou em segundo plano. A título de exemplo, Portugal obteve uma melhor classificação nos Jogos Paralímpicos do que nos Jogos Olímpicos. Ainda assim, a divulgação da conquista destes atletas não é feita com a mesma intensidade. Este projeto, para além do seu âmbito europeu, tem ainda um forte cunho português, que também nos é reconhecido pela Europa fora. Sabemos que Portugal tem uma forte tradição marítima e que o mar serve muitas vezes como um elemento identitário daquela que é a identidade do povo português. Daí também a relevância da atividade deste desporto que é o surf. Posso-vos dizer que tivemos o privilégio de levar alguns dos nossos participantes a ver o mar pela primeira vez, ou então entrar no mar pela primeira vez, ou ainda, na grande maioria dos casos, a surfar pela primeira vez. E digo-vos ainda com mais orgulho que raro é o caso em que algum participante se acanha ou tem medo de enfrentar as ondas. Bem pelo contrário, os participantes aguardam ansiosamente pela sua vez enquanto aplaudem aos restantes que já estão nas pranchas. Numa época em que o impacto se mede maioritariamente através de algoritmos, orgulhamo-nos de poder dizer que naquilo que fazemos o impacto é visível, nos sorrisos que deixamos pelas praias ao longo do país, trata-se de uma atuação tangível e sentida em primeira mão, quer pelos participantes, pelos seus familiares, pelos funcionários das associações que os acompanham e pelas escolas de surf com que colaboramos. Este feedback positivo reforça a nossa convicção no projeto, na nossa missão como embaixadores de Portugal e impulsiona-nos a almejar mais, a querer chegar a mais pessoas e a mais regiões. Neste sentido, o Tour de 2026 será ainda mais ambicioso. Temos planos para retomar o surf no Porto, em Portimão e em Peniche, mas também para chegar a Vigo, marcando assim uma estreia em território espanhol para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. E à Madeira, estreando-nos assim no território insular. Para terminar, resta-me falar da razão pela qual estamos aqui hoje. Temos um desafio para lançar aos senhores deputados, para que se juntem a nós, para que vistam o fato e venham surfar esta onda europeia, em qualquer das nossas etapas, pelos valores europeus, que são também os valores portugueses e que são uma conquista de todos. Conquista essa reconhecida não só a nível europeu, mas pelo mundo fora. Pela inclusão, pela igualdade, pela união, pela não discriminação. Se tal não for possível, pedimos que possam divulgar o nosso projeto para que consigamos chegar a mais gente, para uma Europa que é de todos, para e por todos, sempre. Obrigada.
Muito obrigado. Terminar, ainda tem um minuto.
Terminamos.
Muito bem. Terminaram bem. Assim é que é preciso. Muito obrigado pelo convite. Depois formalizem esse convite e com as datas. E depois logo veremos a disponibilidade dos surfistas da Comissão participarem na iniciativa. Vai dar a palavra à deputada Liliana Sousa, do PSD. 5 minutos, deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros Pedro Ferreirinha, Carlos Rodrigues, Mafalda Braga, representantes da Associação Europa 21, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pelo convite. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão e por saudar o trabalho notável que têm vindo a desenvolver, em particular junto dos jovens e em áreas tão relevantes como a participação cívica, a inclusão e o desporto. Permitam-me também destacar a natureza da vossa associação, fundada no Dia da Europa e que junta pessoas com percursos e sensibilidades diferentes, mas com um objetivo comum, contribuir para uma Europa melhor e mais próxima dos cidadãos. Esse ponto parece-me especialmente relevante porque hoje sabemos que um dos grandes desafios é precisamente aproximar os jovens do projeto europeu e das próprias instituições democráticas. Nesse sentido, o trabalho que desenvolvem, seja no contacto direto com os jovens, seja na dinamização de iniciativas e espaços de reflexão sobre temas europeus, tem um contributo muito importante. Gostaria também de sublinhar o projeto do Tour de Surf Adaptado, aqui muito bem apresentado por vós, que é um exemplo muito concreto do impacto que este tipo de iniciativas pode ter, que nos sensibiliza, inclusivamente. Este projeto demonstra bem o papel do desporto enquanto instrumento de inclusão, ao permitir a participação de jovens com deficiência e ao fazê-lo de forma prática e no terreno. Esta audiência é, por isso, uma boa oportunidade para ouvirmos a vossa experiência e perceber de que forma este tipo de iniciativas pode continuar a ser valorizado e enquadrado nas políticas públicas. O Governo tem dado atenção às políticas de juventude e à promoção do desporto enquanto fator de inclusão, desde logo através do Plano de Desenvolvimento Desportivo, que identifica a inclusão de pessoas com deficiência como um dos grandes desafios a nível nacional. Está também prevista a valorização e apoio a clubes e associações que desenvolvem projetos de inclusão na prática desportiva, reconhecendo o papel essencial destas entidades no alargamento do acesso ao desporto. Apesar do trabalho já desenvolvido por várias federações e associações, continuam a existir barreiras que limitam o acesso ao desporto, seja ao nível das infraestruturas, da formação ou da própria organização das respostas. Por isso, torna-se essencial reforçar o apoio a projetos inclusivos e valorizar o papel das entidades que, no terreno, promovem o desporto adaptado, como é o vosso caso, e bem. Ao mesmo tempo, é também importante garantir que existem condições para uma prática desportiva mais estruturada desde cedo, já que os dados mostram que a participação de jovens com deficiência em escalões de formação é ainda muito reduzida. São muitas vezes estas associações como a vossa que estão mais próximas dos jovens e que conseguem chegar onde, por vezes, as respostas públicas têm mais dificuldade. Por isso, faz todo o sentido que exista um diálogo permanente que permita aproveitar este conhecimento e a vossa experiência. Dito isto, e para aproveitar esta oportunidade, deixo-vos algumas questões. Que tipo de articulação têm atualmente com entidades como o IPDJ ou as autarquias, que referiram, mas precisamos de um bocadinho mais de detalhe, e que dificuldades têm encontrado nesse processo? E que medidas consideram mais importantes para reforçar o papel das associações juvenis na promoção da cidadania europeia e da inclusão através do desporto? Parabéns pela vossa iniciativa notável. Muito obrigada pelos sorrisos que alcançam e por deixarem aqui um bocadinho da vossa, que é também a nossa felicidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Pedro Ferreirinha, saúdo a si também e a todos os membros da equipa da Europa 21. Eu gostava de iniciar a minha intervenção e novamente cumprimentá-los e agradecer também pelo convite que nos fizeram. Eu pago, inclusive, para ver esse mesmo convite a materializar-se. Será com certeza uma oportunidade extraordinária de estar convosco e com certeza bastante divertida também. Mas de qualquer forma, hoje inclusive é uma data muito importante. Curiosamente fazemos esta audiência na mesma data que celebramos 69 anos da criação da Comunidade Económica Europeia. E, portanto, é um dia também de reflexão, de alguma forma, e podemos usar para, para pensar acerca daquilo que foi a evolução deste mesmo órgão, do embrião daquilo que hoje é a União Europeia, e aproveitar também a vossa presença para colocar algumas questões nesse sentido, e também perceber de que forma é que vocês veem, visualizam a Europa nos próximos tempos. Bem sabemos que vivemos um tempo de bastante incerteza do ponto de vista geopolítico, e isso levanta também algumas questões naquilo que será, obviamente, o funcionamento desta estrutura a médio e longo prazo. Inclusive acerca se o funcionamento da mesma faz ou não sentido nas próximas décadas. É um contexto de grande incerteza. De qualquer forma, percebemos que vocês têm tentado, de facto, dar um contributo e tentado, de alguma forma, conectar estas novas gerações a esse mesmo projeto. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar ao Pedro e também à sua equipa é precisamente essa, é de que forma é que vem o projeto europeu nas próximas décadas e o que é que, no vosso entendimento, pode ser feito para, de alguma forma, estreitar laços com estas novas gerações. Nós rapidamente percebemos, quando vemos, por exemplo, a participação, como há pouco a deputada do grupo parlamentar do PSC mencionou, a participação nas eleições para estes órgãos, que de facto ainda há algum distanciamento. E portanto a questão que vos coloco é nesse sentido, ou seja, o que é que pode ser feito na vossa percepção para fazer esta aproximação. Mas voltando à questão da Comunidade Económica Europeia, aquilo que outrora surgiu através do Tratado de Roma, de facto, hoje tem uma outra ampliação, ou seja, aquilo que era, ou que tinha o intuito de ser um mercado de circulação livre, não só de bens, mas de pessoas e serviços, hoje em dia ganha uma outra dimensão e, naturalmente, é por muitos questionada também. E claro, como qualquer estrutura é sempre, ou pode ser sempre, alvo de crítica. E o nosso grupo parlamentar, o Chega, tem de facto sido também um tanto ou quanto crítico em relação a esta estrutura. Entendemos, claro, que fazemos parte de um bloco europeu, e esse mesmo bloco tem as suas qualidades, as suas virtudes. No entanto, com o passar dos anos e também com o passar dos vários tratados que foram realizados, começaram a surgir, no nosso entendimento, alguns obstáculos, e principalmente todos aqueles que, de alguma forma, puseram em causa a nossa própria soberania. E, portanto, gostaria também de vos colocar essa questão. Gostava de entender qual é a vossa percepção acerca dessa mesma situação, se de facto entendem que o caminho é esse, ou se entendem que uma Europa forte será uma Europa de nações fortes, heterogénea, claro, que trabalhe em cooperação, mas que respeite as qualidades e as características de cada nação. Eu não vou alongar muito mais na minha intervenção, mas gostava de fazer também uma questão relacionada com o projeto que vocês têm desenvolvido, o qual novamente eu saúdo e terei todo o prazer em me juntar quando da recepção desse convite. Mas gostava de vos dar uma sugestão até. Existe um processo que muitas vezes é até bastante mais útil do que a diplomacia tradicional, que é o processo de asminação de cidades, ou seja, o projeto de cidades irmãs. Existem, inclusive, algumas cidades que têm fomentado esse tipo de projetos, inclusive relacionado com o tema do surf, como foi o caso, por exemplo, da cidade da Nazaré com o estado da Santa Catarina no Brasil. Eu não sei se vocês já começaram a trabalhar nesse sentido, ou se já cogitaram fazer algum tipo de projeto nesse sentido, mas a sugestão que eu vos queria dar era essa, ou seja, tentarem, juntamente com as autarquias, tentar levar esse projeto, inclusive, além da Europa. Porque parece-me que seria algo bastante útil e, novamente, seria benéfico para todos, para vocês, para nós também em Portugal, e seria também uma forma de demonstrar que Portugal tem projetos interessantes e fazê-lo também além mar, e novamente, creio que seria uma solução interessante e, novamente, que daria uma outra dimensão ao vosso projeto. Mas, mais uma vez, agradeço pela vossa disponibilidade também, pela vossa simpatia e desejo-vos toda a sorte na realização do mesmo. Forte abraço. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Aleio Miranda, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Pedro Ferreirinha, Dr. Carlos Rodrigues e a Dra. Mafalda Braga, agradecendo desde já a vossa presença aqui. Efetivamente, eu tinha aqui algumas questões que já foram, algumas delas já foram respondidas, já foram esclarecidas na vossa intervenção inicial, correndo o risco de me repetir, mas há aqui alguns esclarecimentos que eu pretendia. A audiência da Associação Europa 21 insere-se no âmbito do acompanhamento das políticas públicas na área da juventude, do desporto e da cidadania europeia, assumindo particular relevância pelo trabalho que esta entidade tem vindo a desenvolver em Portugal, e felicito-os desde já por esse trabalho. Trata-se de uma associação juvenil reconhecida pelo IPDJ, dedicada à promoção dos valores da União Europeia e à aproximação dos jovens ao projeto europeu através de iniciativas que combinam a participação cívica, a inclusão social e a prática desportiva. A sua intervenção assenta-se essencialmente em três eixos: o reforço da participação juvenil, a promoção dos valores europeus e a inclusão através do desporto. Neste contexto, destaca-se o projeto do Tour de Surf Adaptado, como já referiram, e o prémio que receberam em 2025. A realização desta audiência permite-nos conhecer de forma mais aprofundada o trabalho que desenvolvem, avaliar o impacto das vossas iniciativas e recolher contributos relevantes para o aperfeiçoamento das políticas públicas neste domínio, bem como identificar eventuais constrangimentos enfrentados pelas organizações da sociedade civil. Neste contexto, vamos colocar algumas questões. Que estratégias têm vindo a desenvolver para promover a participação cívica juvenil? Relativamente ao projeto Tour de Surf Adaptado, qual tem sido o impacto concreto junto dos jovens participantes e que parcerias têm sido determinantes para a sua implementação? Relativamente à expansão, já nos facultaram essa informação. No domínio da inclusão através do desporto, quais são os principais desafios identificados pela associação? Que medidas poderiam ser adotadas para reforçar o desenvolvimento do desporto adaptado em Portugal? No que respeita às políticas da juventude, quais são, na vossa perspectiva, os principais obstáculos à participação dos jovens na vida cívica e política e que recomendações dirige a Assembleia da República para reforçar essa participação e aproximar os jovens do projeto europeu? Por fim, no palco do papel da sociedade civil, que dificuldades têm sido sentidas pela associação, nomeadamente ao nível do financiamento e da carga administrativa? Consideram que os atuais mecanismos de apoio a associações juvenis são adequados? Que alterações legislativas ou administrativas entendem ser necessárias para potenciar o trabalho desenvolvido? Esta audiência, e peço desculpa pela quantidade de questões, mas são uma oportunidade relevante para aprofundar o diálogo entre o Poder Legislativo e a sociedade civil, contribuindo para a definição de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e alinhadas com as necessidades dos jovens em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais inscrições, portanto, tem então 10 minutos para responderem ou dizerem o que entenderem. Faz favor. Estão a preparar a tática. Então vá, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Fazendo, se calhar, assim uma iniciação mais ampla e depois passando a palavra aqui ao Pedro e à Mafalda, mas um bocadinho no sentido também de reforçar já o agradecimento por nos receberem aqui hoje, pela oportunidade de podermos partilhar convosco o nosso projeto e também partilhar convosco algumas daquelas que são as nossas ideias sobre a Europa, para a Europa e qual o papel da juventude, como também acabamos por ser um bocadinho desafiados pelo Sr. Deputado do Chega. Eu acho que a Europa será aquilo que os europeus quiserem que seja, e neste caso, que houve jovens que serão o futuro, portanto o futuro dependerá sempre do que houve jovens quiserem que seja. E eu acho que antes de nos preocuparmos se a Europa irá mais para a esquerda e para a direita, ou para a direita, porque estamos até num contexto mais político aqui nesta casa, devemos nos preocupar com respostas práticas do dia-a-dia e aquilo que a Europa 21 faz. Fazer aquilo que muitas vezes, se calhar, as instituições mais rígidas não conseguem, que é chegar ao cidadão no dia-a-dia. E, portanto, partilhar que para nós a Europa tem, e isto é sem qualquer margem para dúvida, que continuar a ter este pilar social forte. E este lema de não deixar ninguém para trás. E acho que a Europa 21 expressa muito bem isso. Porque seria muito mais fácil optar por outro tipo de iniciativas, se calhar com muito mais buzz até, nas redes sociais, que o algoritmo daria mais visibilidade, do que optarmos por escolher levar um bocadinho da Europa àquelas pessoas que geralmente ficam para segundo plano. E se algo que nos diferencia enquanto bloco, poderemos não ser um grande bloco económico, militar, a nível de geopolítica, mas somos de facto o melhor bloco de todos a nível social. E eu acho que cabe a novos jovens e instituições e associações de juventude estar na primeira linha da defesa desses valores europeus, da solidariedade, de não deixar ninguém para trás. E, portanto, respondendo a essa questão de qual o futuro da Europa, o futuro da Europa será aquilo que os europeus quiserem, particularmente o que os jovens quiserem que seja. E aproveitar também para dizer que acolhemos a sugestão da germinação ou das parcerias, porque também nós entendemos que Portugal, para além de um papel na Europa ou de um país europeu, é acima de tudo um país atlântico, um país com fortes ligações, primeiramente até na CPLP, e é de facto algo que também já falamos em explorar e agradecer a sugestão que acolhemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Podem continuar, por favor.
Ora, muito bem. Sou aqui a estruturar a resposta. Em primeiro lugar, dizer que este convite que a Mafalda vos fez e que nós vos estamos aqui a fazer de vir investir o fato e surfar a onda europeia connosco não é um capricho, não é política, é mesmo um convite sério. Portanto, gostávamos mesmo muito de contar com a vossa participação. Era muito importante para nós. Como foi referido, nós já tivemos e vamos ter e continuamos a ter eurodeputados a estarem presentes nesta atividade do surf. Já tivemos também deputados no Tour 2025 e esperamos agora aqui para o 2026 contar com a vossa ilustre presença. Faremos depois chegar as datas e os locais. Faremos chegar as datas e os locais. E se tiverem disponibilidade, gostávamos muito que estivessem, obviamente, presentes. Relativamente ali à questão também da Europa, nós, além do surf adaptado, isto só é o projeto mais disruptivo e pelo qual somos conhecidos, mas temos outras atividades. Costumamos fazer também copos com a Europa. Portanto, são encontros onde a juventude se junta com alguma personalidade ligada à União Europeia para discutir a União Europeia, para discutir esses problemas, normalmente acompanhados com um copo de vinho. Portanto, bons oradores, um bom público, um bom copo de vinho, obviamente que dá aqui boas conversas. E nesses copos, algo que costumamos fazer é perguntar às pessoas que estão presentes o que é que, numa única palavra, a União Europeia significa para eles. E, obviamente, a primeira palavra que lhes vem à cabeça é sempre união, solidariedade, inclusão. Mas, no nosso caso, aquilo que nós pensamos da Europa é, por um lado, resiliência. Portanto, quando nós assistimos, a Europa foi afetada por um conjunto de policrises, desde a questão das migrações, à questão agora da pandemia Covid-21, agora à crise na Ucrânia, quem diria que se prolongasse durante tanto tempo? E, portanto, a Europa é resiliente, mas tem um problema que é que não sabe comunicar, não sabe dizer o que faz, ou não sabe dizer bem o que faz, o que fez, e nós tentamos tornar a Europa mais sexy, portanto, tentar passar a mensagem. Se pensarmos bem, a Europa adora os grandes pacotes, os grandes números. Quantos milhões teve o plano de resiliência? Quantos pacotes de sanções foram aplicadas à Rússia? Se perguntarmos à senhora aqui da cafetaria da Assembleia da República, certamente não saberá. E, portanto, o que é importante, o que é importante é o que é que isto importa para o cidadão comum. Portanto, nós temos que saber passar dos grandes números para as pequenas histórias, mas de grande impacto. E é isto que tentamos fazê-lo com o Tour de Surf Europeu. Também dizer aqui que há várias inverdades sobre a União Europeia, não é? Nós celebramos os 50 anos do 25 de Abril no ano passado, também foram os 30 anos do Mercado Único, que é assente naquelas quatro liberdades fundamentais, e há assim um movimento também anti-Europa que assente em quatro mitos, que é que a Europa nos rouba a identidade, que nos rouba a democracia, que nos rouba a soberania, que nos rouba a eficiência também. Mas isto são inverdades que não vale a pena aqui estar a explorar. Mas uma das palavras também que surgem muito ligadas a estes copos com a Europa, quando nós perguntamos o que é que significa a União Europeia, é a esperança. Pelo menos é a palavra final que nós tentamos dar. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o povo ucraniano, que é vítima todos os dias destas atrocidades da guerra, e este povo que guarda e que erga a bandeira da União Europeia, um conjunto de países aos quais nem sequer fazem parte, significa que esta bandeira e a União Europeia, no plano dos valores, diz muita coisa. E, portanto, isto falamos aqui do simbolismo do plano dos valores, da promoção da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, da esperança, e é isto que nós tentamos fazer, desconstruir e tornar a Europa mais sexy, falar destas questões de uma forma que chegue e que impacte realmente concretamente a vida dos cidadãos, especificamente nesta área da desigualdade. E, portanto, perguntaram-nos também, aqui passando para outra questão, que poder de articulação tem com o IPDJ, com as autarquias, que dificuldades têm nesse processo, que estratégias usam para promover o tour, mas, sobretudo, pegando já nesta da articulação com as autarquias, nós fazemos questão de convidar as autarquias e tentar apoio para o tour de surf adaptado. Temos dificuldades. Temos dificuldades porque não é fácil chegar a um comprometimento da parte das câmaras municipais ou uma ajuda real. Nós muitas vezes até pedimos coisas específicas, por exemplo, o transporte das associações com deficiência para o local. Nós tivemos uma atividade no Porto, uma ação, uma etapa no Porto, e que tentamos levar associações do interior de propósito, para não serem sempre as mesmas perto das regiões costeiras a irem a estas atividades, e não foi possível porque não tinham forma de se deslocar. E mesmo assim as autarquias também não disponibilizaram o transporte, que era algo fácil de fazer e que seria aqui muito importante. Portanto, nós vamos tendo o apoio e o contacto com as autarquias, na eficiência, bem, ainda temos aqui algumas coisas a aprender e a melhorar. Da parte do IPDJ, existem projetos, obviamente, planos para apoio a estes. Nós somos uma associação reconhecida pelo IPDJ, sem fins lucrativos, e obviamente estamos cientes dos planos que existem, os planos, o PAS, o apoio anual, os apoios para as infraestruturas. Do nosso lado, tentamos já fazer candidaturas. Não tem a ver com a parte burocrática, mas sentimos que não se aplicam à nossa associação, não nos permitem efetivamente, desistimos até do apoio, porque os apoios não são a 100%, são a uma determinada percentagem, e não permitem também a acumulação com outros apoios públicos. Ora, nós somos uma associação sem fins lucrativos, o que temos de fundos para ajudar os patrocínios para o Tour de Surf Adaptado vem diretamente do Parlamento Europeu, e, portanto, não conseguimos aqui acumular este apoio com o IPDJ. E, portanto, desistimos, achamos que não fazia sentido e não tínhamos forma de continuar com as candidaturas. E pronto, não se revela do nosso lado uma solução, até porque o Tour de Surf Adaptado mexe com valores que a maior parte das associações juvenis, se calhar, também não está habituado, já com vários milhares. Depois, que tipo de estratégias para promover a participação juvenil? Do nosso lado, é a nossa experiência, e aqui nos 30 segundos finais, é que tem que ser projetos fora da caixa, tem que ser mesmo coisas totalmente disruptivas e inovadoras. Os jovens não deixaram de se envolver e de ter causas. Os jovens, não é só a participação, não se faz só através dos partidos políticos. Eles fazem, são ativos, estão noutros campos, no plano das associações juvenis. E, portanto, temos que saber como chamar os jovens para a vida pública, para esta responsabilidade, e tem a ver com este tipo de projetos, tem que ser ideias muito fora da caixa, e é isso que nos pautamos. E nos 10 minutos finais, só para terminar, aqui o nosso objetivo é mesmo, quando nós olharmos para trás, daqui a 10, 20 anos, queremos acreditar que podemos dizer que havia desafios, sim, havia desafios, sim, havia desigualdade, mas nós tivemos a altura, tivemos a coragem e tivemos a ambição de construir aqui a Europa com que sonhamos. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade de vir aqui à Comissão, falar do nosso trabalho e responder às vossas questões.
Muito bem, nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e a apresentação do vosso projeto e da vossa instituição. Sei que vão enviar uma apresentação, porque tinham imagens para mostrar as iniciativas, mas não houve aqui um contratempo com a ligação. E agradecemos mais uma vez o convite, depois formalizem, nós logo tentaremos ver quem é que sabe vestir o fato de surf. Ou outra coisa. Eu já...
Parece, há mais.
É isso.
Somos todo o país. Eu sou de Mirandela, Carlos de Macedo, Mafalda do Porto.
Muito bem. Eu já experimentei o fato de surf, portanto, quem não experimentou deve experimentar. Fica magrinho no estante.
É um desafio.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.